Reunião de Ensino. Curitiba, 8 de junho de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Os Sofrimentos de Jesus e as Festas. 35º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
O inverno é sempre uma estação que chama bastante atenção. Eu me recordo do Senhor quando estava passeando lá no alpendre de Salomão. O escritor João diz que era inverno e ele estava deixando, não que ele quisesse, mas eles ficaram em suspense. Queriam que ele dissesse se ele era o Cristo ou não, mas de qualquer forma, se ele dissesse ou não dissesse, eles não deram crédito. Então esse capítulo 7 que nós vamos compartilhar é um capítulo bem carregado daquilo que a incredulidade pode fazer. Mas por outro lado, aqui tem um assunto, ou podemos dizer assim, dois assuntos em um, de grande interesse da parte de Deus e também de grande glória, né? Um assunto que causa-nos assim expectativa. Então quero começar aqui no versículo 1. Os irmãos podem abrir aí. O verso 1 diz: E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Essa palavra aí, depois disso, nós sabemos que Jesus tinha proferido aquela palavra, aquele ensino, ou melhor, aquela revelação sobre que ele era o pão da vida na sinagoga de Cafarnaum, que ele falou. E depois disso, como conforme diz aqui, Jesus andava pela Galiléia, ficou na Galiléia. E essa palavra aqui muito, muito forte, diz: não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Mas será que era por medo de morrer que ele não queria andar na Judéia? No decorrer do capítulo nós descobrimos que Jesus não andava como nós andamos. Muitas vezes temos medo de ir a determinados lugares porque podemos arriscar nossa vida. Mas não foi por essa razão que o Senhor Jesus não queria ir à Judéia. É porque no versículo 6 ele diz assim: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. Também há situações em que Jesus é perseguido e eles não podem fazer nada porque também não chegou a hora. Os irmãos de Jesus provocaram ele. Eu vou pular o versículo 2. E eles disseram no versículo 3. Disseram, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Nós sabemos que para o homem é um desastre ele não conhecer a Deus. Mas, para Deus, ele não tem nenhum interesse de se mostrar, como Jesus aqui está cumprindo sua missão na terra. Mas ele se mostrará ao mundo um dia. Ele vai se mostrar quando ele voltar. Diz a Bíblia que todo olho verá, verá sua glória, sua pessoa. Ele virá e se assentará no trono da sua glória. Então o mundo vai ver, ele será manifestado ao mundo. Mas aqui Jesus não está realmente querendo mostrar isto. Então nós vemos que no verso 1 aparece a hostilidade dos judeus. No verso 19 temos outra referência que diz assim: não vos deu Moisés a lei e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? De fato, eles procuravam matar. Também, no versículo 25, então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Também, mais um versículo à frente, o 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Não era chegada a hora dele morrer. E mais alguns versículos ainda. Verso 31 nos diz: e muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Aí, uma reação no verso 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Mandaram servidores para o prenderem. Agora, vamos ver se eles o prenderam. Verso 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Segue em frente o verso 45 e 46. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que ou não trouxestes? Por que razão eles não levaram Jesus preso? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Eles não conseguiram realizar a ação, porque as palavras de Jesus paralisaram estes homens. Eles ouviram pela primeira vez a voz de Deus em pessoa, e eles ficaram completamente sem ação para prender Jesus. Os fariseus ficaram indignados, e eles responderam. Responderam, pois, os fariseus: também vós fostes enganados. Sabemos que Jesus não engana ninguém. Sua verdade nos atrai, sua verdade nos prende, sua verdade nos convence. E somos atraídos por ele. As palavras que saem da sua boca nos atraem, nos prende. Não tem como nós resistirmos às suas palavras. E aí ele diz: creu nele, dizem, creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus, ou dos fariseus? Algum príncipe ou algum fariseu creu nele? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Saber a lei, não sabe a lei, é maldita, mas é bem-aventurado, porque ouve o próprio Deus em pessoa falando, Jesus Cristo. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Nenhum profeta surgiu da Galiléia. Segundo os irmãos que estudam, os estudiosos da Bíblia, há um profeta que veio da Galiléia. E esse é o profeta que representa bem a morte e a ressurreição de Jesus, do qual Jesus também disse que nenhum sinal seria dado a não ser daquele profeta. E, bom, ele é comparado, ele é colocado na classe de profetas menores, porém, Jesus disse: aqui está alguém que é mais do que esse tal profeta. E esse profeta é Jonas. Ele não é nada pequeno no propósito divino. Ele anunciou, creio que acho que umas duas profecias. Uma tinha 7 palavras, e essa profecia não se cumpriu. Graças a Deus que não se cumpriu. Porque ainda 40 dias e Nínive será subvertida, mas não foi subvertida, porque se arrependeram. Assim não se cumpre a palavra de Deus. Só dessa maneira que não se cumpre a palavra de Deus. Quando Deus anuncia o juízo e as pessoas se arrependem, então o juízo não é executado. Né? Graças a Deus, porque isso aí não representa a mentira de Deus. Isso representa a misericórdia de Deus. Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor, porque sua palavra é validada pela sua misericórdia. Né? Glória ao Senhor. O Senhor é sábio, nós somos muito burros. Então precisamos realmente sempre ouvir o Senhor. Né? Sempre dar crédito nele. Ainda que nós não entendamos o seu conselho agora, mas ele que tem o conhecimento de todos os séculos, todas as eras, a eternidade, sabe o que está falando. Né? Sabe o que está falando. Jesus sabe o que fala. Graças a Deus. Então é maravilhoso que eles não puderam prender Jesus. Primeiro porque também eles queriam os seus irmãos que da sua casa não creram nele, hostilizavam por certo seu irmão em casa, e fora os seus irmãos judeus, né? Toda a parte da Judéia hostilizava ele. Mas o Senhor seguiu o seu ministério. Eu coloquei aqui uma anotação: Jesus não queria. Jesus teve um não querer no seu ministério. Não quis ir para a Judéia. Por quê? As ovelhas queriam matar o pastor. As ovelhas que Jesus disse em Mateus 10, versos 5 e 6. Abre tua Bíblia. Mateus 10, versos 5 e 6. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes ou dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, porque os samaritanos eram uma mistura, mas era um povo mestiço. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que o Senhor cuidava por primeiro, para eles que ele foi enviado, as ovelhas perdidas queriam matar o pastor que foi enviado. Jesus é o bom pastor. Ele veio para dar sua vida pelas ovelhas. E ele vai dar a vida por essas ovelhas, mesmo que essas ovelhas o odeiem. E no dia do Pentecostes, quando Pedro se levanta e diz a este Jesus, a quem vós crucificaste, de fato, eles pelo ódio o mataram, pela inveja o mataram. Eles cumpriram o ódio do seu coração. Mas depois, no Pentecostes, quando estava tudo pago, o preço do pecado, do ódio, da revolta, da rebelião, estava tudo pago na cruz, Deus oferece novamente: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado, agora é o nome que eles não queriam ouvir, em nome de Jesus. Nome que eles não queriam, nome que eles rejeitavam. Então agora tinham que se batizar em nome de Jesus. E quantos receberam o Senhor? Glórias a Deus. Nem a rebelião, nem o ódio pode apagar do coração do Senhor o amor que Ele tem por nós. Então, nós vemos assim um panorama no capítulo 7 de João de quanto Jesus sofreu dores de parto, tendo que muitas vezes se privar de ir. Talvez ele não queria ir porque não era o tempo, mas estava solícito para ir. Há algumas lições espirituais, né, neste capítulo. Mas este capítulo ele abre com a questão da perseguição de Jesus para o matar, mas também abre aqui com a referência de uma festa, a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? Israel celebrava três grandes festas, mas elas eram emendadas com mais quatro festas. Nós temos a Páscoa, que era a primeira festa. Ela era seguida, associada à Páscoa, tinha a festa dos asmos, dos pães asmos. E depois, seguido, tinha a festa das primícias. Isso ligado à Páscoa. Depois das primícias tinha o Pentecostes. E depois, ligado ao Pentecostes, tinha mais duas festas: a das trombetas e da expiação. Aí temos seis festas, três que vão se tornar em sete festas. E por fim, a dos tabernáculos. João cita, ele apresenta três Páscoas no seu evangelho e apresenta uma festa dos tabernáculos. É claro que os evangelistas estão focados exatamente na Páscoa, quando o Cordeiro vai ser sacrificado. Porque era isso que nós necessitávamos. Nós precisávamos do sacrifício de Jesus na cruz. Todo mundo precisa do sacrifício de Jesus. Os que dispensarem o seu sacrifício estão perdidos. Porque não podem se salvar sem o sacrifício. Ninguém pode se salvar. Então, João realmente está com seu coração também sempre guardando aquilo que a gente recebeu do Senhor Jesus para anunciar na ceia o quê? A morte do Senhor. João carregou seu coração com a morte do Senhor. Ele estava no pé da cruz, quando Jesus disse: eis aí tua mãe, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Então, deu uma responsabilidade de amor a João. João estava ali, contemplando. E para ele isso foi marcante na vida dele. Então, graças a Deus, ele focou todo o período do ministério de Jesus, com as três Páscoas que Jesus passou. E a festa dos tabernáculos é aquela festa que traz esperança. É a festa do fim do ano, quando... E também é chamada de festa das cabanas. Então, essa festa, ela é praticamente após a última colheita do ano, quando todo o campo foi colhido, os celeiros estão cheios. Então, Deus deu um mandamento: apresentem-se perante o Senhor em Jerusalém para a festa das cabanas, para a festa dos tabernáculos, para se alegrar perante o teu Deus. Bom, quando menciona essas festas todas, o que é que Deus está querendo dizer? Está dizendo assim: o meu filho é a vossa festa. O meu filho é o motivo da alegria que eu dou para vocês. Este é o meu filho. O significado de todas as festas, se você intercalar uma entre outra, você vai ver que a Páscoa foi o que nos reconciliou com Deus quando Jesus foi crucificado. É Cristo crucificado, isso é o significado da Páscoa. Depois, vem os ázimos e as primícias. Os ázimos vai mostrar que o sacrifício de Jesus nos colocou em comunhão com Cristo. E depois vem as primícias. O sacrifício de Jesus não ficou só na morte, ele ressuscitou. As primícias quer dizer a ressurreição. Cristo ressuscitado. Se você olhar após cada sacrifício, intercalando entre a Páscoa e o Pentecostes, os ázimos e as primícias vão falar da nossa santificação. Uma vida sem fermento na festa dos ázimos, uma vida com sinceridade, uma vida em verdade. E depois, nós sabemos o que é que Pedro falou: fazei batismo de uma sã consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus. Então, quer dizer, a vida de ressurreição é a nossa santificação. É uma vida santificada, com boa consciência, com pura consciência. Uma vida que veio da morte, quando estávamos condenados pela consciência má que nós tínhamos, consciência maculada, mas agora, ressuscitado, temos uma consciência pura e viva para Deus. Então, fala da nossa santificação. Aí vem o Pentecostes. Pentecostes significa o Cristo glorificado. Onde, como que foi que recebemos o Espírito Santo? Eles falaram quando estavam pregando no Pentecostes que Deus glorificou o seu filho Jesus. Por isso derramou isto que vocês estão vendo agora, o Espírito Santo. Por ele ter sido glorificado. E no capítulo 7 faz menção dessa glorificação, que o Espírito Santo não tinha ainda vindo pelo fato de Cristo não ter sido glorificado. Então, Pentecostes é Cristo glorificado. Já venceu a morte, já ressuscitou, foi elevado às alturas, foi glorificado pelo Pai, e aquela glória desceu até nós. É o Espírito da glória de Deus, é o Espírito Santo que veio até nós. Nós podemos viver em glória, se vivermos governados e cheios do Espírito Santo. Uma vida gloriosa. E depois do Pentecostes, veja a ligação. O que que aconteceu? Vem a festa das trombetas. O que eles fizeram no Pentecostes? Festa das trombetas significa o Cristo anunciado. Eles anunciaram a Cristo. Pedro abre a boca, anuncia Jesus Cristo. Toca sua trombeta, 3 mil almas se convertem. A igreja, ela está ainda neste ministério. Na festa das trombetas, tocando trombeta, anunciando o reino de Deus, anunciando a pessoa de Jesus Cristo, pregando a Cristo. Você acha que exercer o ministério não é santificação? Ministério, irmãos, exige muita consagração. E é muito bom que você exerça um serviço na casa do Senhor. Porque os requerimentos são unção e santificação. Aí você vai viver como um homem realmente ungido, servindo, fazendo bem e anunciando a Jesus Cristo. Quem anuncia Cristo não vai pecar. Porque quando anunciamos a Jesus, existe uma pessoa especial nos cobrindo, e a pessoa do Espírito Santo. Mas aqueles que estão apenas na expectativa, só ociosos, facilmente eles estão praticando uma desgraça para a sua própria vida. O que que significa? Estão na ociosidade tentando o diabo. Sabe como o diabo é tentado? É pelos preguiçosos. Se ele sofre alguma tentação, eu vou dizer, sofre a tentação de encontrar, quando encontra um crente ocioso, que não faz nada, que fica só dormindo, que fica só se divertindo. Essa é uma tentação para o diabo. Ficar ocioso é tentar Satanás para te tentar. Então, anuncia Jesus. Anuncia Cristo. Antes que eles anunciem o que eles querem anunciar. Depois da festa das trombetas veio a expiação. Veja, isso refere-se muito à nossa santificação. Se pecarmos, temos um advogado. O que é a festa da expiação? Cristo é o nosso advogado. Ele é o advogado. Então, quer dizer, até a volta de Cristo, nós precisamos permanecer em alegria. Se pecarmos, não vamos ficar tristes, derrotados, caídos na lama. Vamos confessar e temos um advogado para com Deus, o Pai, Jesus Cristo, que nos perdoa e nos purifica de todo pecado. E levantamos-nos para continuar feliz, se regozijando com Deus. Não perdendo a alegria da salvação, não perdendo a glória de Deus na nossa vida. Essa é a festa da expiação. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Por quê? Porque tem um advogado no céu. E tem outro na terra, o Espírito Santo, que ele exerce a sua advocacia, a sua intercessão, naquele momento que você está sendo tentado, ele está dentro de você, lutando, intercedendo por você e também trabalhando na tua consciência. Olha, irmãos, estas festas têm a ver com o progresso espiritual do cristão. E por fim, a festa mencionada em capítulo 7 de João é a dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? É Jesus Cristo esperado. Então, estamos esperando a sua vinda em pessoa. Isso está profetizado, está registrado. Isso Jesus deixou como promessa, como doutrina. Ele vai voltar. Sem dúvida alguma, Jesus vai voltar. Então, considere essa festa realmente tão esperada. Mas veja uma coisa. Quem são aqueles que esperam o Senhor? Essa festa representa a nossa vida peregrina sobre a terra. Ela vai mostrar que você não se fundamentou neste mundo. Aqueles que esperam o Senhor, aqueles que renunciam sua vida terrena, terão realmente seu coração na esperança da vinda do Senhor. Então, todos os que esperam a vinda do Senhor e do seu reino perdem a vida neste mundo por causa dessa espera. Eles são peregrinos. A festa dos tabernáculos e todas essas festas mencionadas, Deus falava para eles peregrinarem até Jerusalém e ali ficavam vários dias comendo e bebendo na presença do Senhor. O que era mais alegria para eles era o fato deles irem e ficarem na presença do Senhor, comendo e bebendo na presença do Senhor. Agora, a festa dos tabernáculos é comer e beber para sempre na presença do Senhor, porque Jesus vai voltar, vai estabelecer seu reino. Paulo diz que nós seremos arrebatados com ele nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. O Cristo esperado todos os dias. Então ela era uma peregrinação anual para se apresentar diante de Deus e ficar em Jerusalém praticamente 7 dias, dormindo e comendo em cabanas. Comendo e bebendo na presença de Deus. Eles faziam, se você achar a passagem, ela está em Levítico, capítulo 16. Tudo isso tem significado. Tem muitas coisas que não queremos aplicar no Novo Testamento, porque acho que não entendemos os propósitos divinos. Alguns acharam que as festas seriam literalmente, então muitos até fazem festas, né? Aqui em Levítico 23, temos aqui a partir do verso 33... Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo será festa dos tabernáculos ao Senhor, festa ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Isto fala do tempo em que estamos sobre a face da terra. 7 dias completos, até a volta do Senhor, servindo o Senhor, oferecendo oferta ao Senhor, renunciando tua vida pelo Senhor, cuidando do culto que se deve ao Senhor. E diz aqui: 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor, ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, e oferta de manjares, sacrifícios, libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados, e além dos vossos dons, além de todos os vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Senhor. Irmãos, dizer uma coisa. Jesus é a interpretação de toda a Bíblia. Se você não consegue entender uma parábola, Jesus é a interpretação de todas as parábolas. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, todo mundo foi para o campo, colheu. A igreja foi, colheu o trigo, trouxe para o celeiro. Amém? Durante o tempo que estamos vivendo, anunciamos a Cristo para quê? Para ganhar o trigo, para levar as vidas. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Onde estão os ceifeiros? Um dia vai cessar a obra dos ceifeiros, porque o Cristo terá voltado. Aleluia. Então muitas vidas estarão esperando o Senhor. Por isso que é maravilhoso pregar o Evangelho, por isso que é tremendamente glorioso você ganhar uma vida para Jesus, pregar o reino de Deus, levá-lo aos pés de Cristo. Então, continuando aqui. Então, recolhida a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia primeiro haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso. Veja. Qual é o dia 8º? É o dia da ressurreição. O dia 8º. O dia 8º é aquele que se introduz na eternidade. Porque extrapolou a esfera do tempo, o tempo só tem 7 dias. Nosso calendário quantos dias tem? Cada semana? Só tem 7 dias. Então, quando entramos na eternidade, aí o 8º dia, um dia único, nós temos descanso também. O 1º e o 8º. O 1 e o 8. Então, continuando aqui, 40. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, né, ou palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeira, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Se existe algo que o povo de Israel deveria esperar, é essa festa. Porque o Senhor anunciou para eles, esta escritura foi anunciada para eles. mas eles pouco caso fizeram dessa festa. Então, a festa dos tabernáculos é essa chamada de Deus para você ficar ali 7 dias comendo e bebendo na presença dele, cultuando a ele, oferecendo sacrifícios. Isso fala da nossa vida, desde a nossa conversão até a volta do Senhor, servindo ao Senhor com toda a diligência e amor. Por quê? Porque é realmente uma chamada de Deus para nos alegrarmos nele. Seremos bem-aventurados se fizermos isso. Jesus, ele foi um viajante pelo tempo. Na verdade, ele é o verdadeiro tabernáculo em quem habitamos. Então, Cristo é o verdadeiro tabernáculo de Deus. Deus habita nele, nós habitamos em Cristo. Mas ele passou por este mundo. É por isso que representamos nessa festa, nós passamos também por esse mundo. Nós temos a nossa cabana. Ela é feita de folhas, não é feita de árvores, ela é feita dos galhos das árvores, das ramagens. E a ramagem seca e pega fogo, e nossa casa não é neste mundo. Nós não temos fundamentos nesta terra, nós temos em Cristo, nossa casa eterna nos céus. O nosso tabernáculo, se esse tabernáculo de palha, se esse tabernáculo de folhas, de ramagem, de palmeira, se desfizer, temos de Deus uma casa eterna nos céus, disse Paulo. É essa casa, e essa casa é Cristo, nosso tabernáculo também, onde Deus habita e nós habitaremos nele. Estamos habitando, graças a Deus. Por essa razão, não estamos fundamentados neste mundo. Porque que quando nós estamos em Cristo, Cristo não se fundamentou no mundo. Ele está com o Pai. Então nós só estamos esperando. Ele veio na pessoa do Espírito Santo, mas ele virá em pessoa. Nós o veremos como homem glorificado, como Deus homem. Pessoalmente. Isto é... realmente é a maior das glórias, vê-lo face a face. Então, nós vemos nesse capítulo também Jesus falando como vamos viver até a volta do Senhor. Veja, como Jesus veio a este mundo, né? A luz que ele trouxe, realmente trouxe ódio por aqueles que amavam mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E porque Jesus testificou que as obras do mundo são más, é o que relata também nesse capítulo, então eles o aborreceram, o odiaram. Então veja, o tempo de Jesus neste mundo é estabelecido pelo poder de Deus. Seus movimentos dentro do tempo não foram determinados por ele, mas pelo Pai. Atos 1, 7 e 8 nos diz isto. É por isso que você vai ver, meu tempo não é chegado. Ele vai, Jesus falando, a minha hora não é chegada. Então, diz a palavra que a sua crucificação foi predeterminada por Deus, dentro do programa de Deus. Atos 1, 7 e 8. Pode ler quem achou.
E disse-lhes: vamos pendentes saber o tempo de orientações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Aí, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Qual a nossa preocupação? com os tempos e as estações. Às vezes nós ficamos ali ansiosos, quando será que Deus vai me usar? Então ficamos ansiosos. Acho que eu vou pedir para pregar, acho que eu vou fazer tal coisa. Jesus não se preocupava com isso. Ele não tinha essa preocupação. Sabe por que não devemos ter preocupação? Porque o Senhor disse que não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Você crê que Deus delineou a tua vida e Ele sabe o tempo de te levantar e te abater, enfim, todas as coisas que ocorrem na tua vida? Então você vai descansar. A única coisa necessária para a nossa vida é o que Jesus falou: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A vida de um novo nascido é totalmente já programada para ele viver pelo poder do Espírito Santo. O que Jesus falou sobre o novo nascido? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o nascido do Espírito. Até a volta do Senhor, de que maneira devemos viver? Pelo Espírito, cheio do Espírito Santo. É assim que devemos viver. Porque assim viveremos nas regiões celestiais. Guiados, não nos preocuparemos com o que havemos de dizer, mas Ele, o Espírito, falará por nós. Então, da mesma forma que o tempo de Jesus foi administrado pelo Pai, da mesma forma o Espírito administra nosso tempo determinado por Deus. E os movimentos da nossa vida como peregrino, né? Por exemplo, o vento é o Espírito, sopra onde quer. Como nós sabemos dos movimentos do Espírito? Nesta palavra, o vento sopra onde quer, e o que você faz? Ouve sua voz. Esse é nosso papel nesse tempo. Essa é nossa vida. A vida da comunhão diária de ouvir o Espírito para se mover. Ouves a sua voz. Então, o novo nascido só tem seus ouvidos para o Espírito Santo. Então, é isto que Jesus quer, porque quando vier a festa dos tabernáculos, a volta do Senhor, né? O milênio, o reino milenial virá junto. Tempo de reinar com o Senhor. E também, em Jerusalém, o Senhor se assentará e governará durante aquele período. Em Zacarias, capítulo 14, temos ali a descrição da glória do milênio. O verso 6, aliás, perdão, 16, veja o que diz. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos. E para quê? Celebrarem a festa dos tabernáculos ou das cabanas, que está escrito aí. Eles irão para adorar o Rei. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela, do Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Nós hoje estamos como um crente assim, né? Sossegadão. É para adorar o Senhor, cada semana se reunir para adorar, mas a gente... Uma boa. mas no reino. Não é opção vir adorar o rei, é obrigação. Se nós conhecemos o nosso rei tão amoroso, o amor dele deveria nos controlar a ponto de nós não podermos ir para lugar nenhum a não ser ir adorar o Senhor. Então, e se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Aqui está descrito algo futuro. Isto não ocorreu. As nações não foram adorar Jesus em Jerusalém. Mas irão. A vinda do Senhor será tão gloriosa. Então, essa festa vai durar um tempão. Aqueles 1000 anos. Glória ao Senhor. Todos adorando o Senhor. Então, quando Paulo assim fala em 2 Coríntios 5:1 que Cristo é a nossa festa, é a nossa Páscoa, ele está dizendo que Cristo é a nossa festa. E ele fala mais ainda, nesse tempo presente, ele diz: façamos festa. Então, façamos festa, porque Jesus Cristo nos salvou. E nos introduziu. Então, olha só como nós estamos no tempo presente. Primeiro, temos que viver cheio do Espírito. Verso 2 Coríntios 5. Paulo está falando no verso 1. E na primeira carta de Coríntios, ele fala que Cristo é a nossa Páscoa. E diz, pelo que façamos festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Se encontrar um irmão sincero e cheio de verdade, faça festa, irmão. Se junte e faça festa. Todos nós devemos fazer festa. Porque a sinceridade e a verdade habita dentro de nós. Então, aqui diz, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então, agora você entende como andar no tempo presente até a volta do Senhor. Você vai ler agora como esperar o Senhor Jesus para manifestar-se neste mundo. Capítulo 7 de João, versos 37 a 40. É uma chamada de Jesus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Por que Jesus falou isso? Porque exatamente no último dia da festa, várias talhas de água eram colocadas na entrada do templo. E eles despejavam aquelas águas que descia pelas escadarias do templo, lembra do templo de Ezequiel? lá, Ezequiel 47, né? Que as águas que saíam do limiar do templo, daquele templo fluíam rios de água viva. Então, Jesus esperou eles fazerem aquela cerimônia. Ele chegou no último dia. Ele subiu ali, como diz aqui, pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Eles logo associaram aquelas águas. Eles lembraram da escritura de Ezequiel, que aquele templo de onde fluíam as águas. Agora Jesus está se colocando ali, que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é aquela água que sai do templo. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso é mais do que aquele templo. Isto é você sendo uma habitação de Deus. Isto é você sendo um templo do Deus vivente. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Deus vivo, de onde fluem as águas vivas? Então ele diz, ó, quem crê em mim, isso não é mérito para ninguém. Isto é dado para o agricultor, para o sapateiro, para o engraxate, para o pobre, para o rico, para quem crê. Para o analfabeto, para qualquer um, pode estar fruindo um templo do Espírito Santo cheio de água viva, correndo, por causa da sua fé em Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Até esse versículo. Esta é a maneira de nós vivermos até a volta do Senhor. Uma vida que retrate o Pentecostes, e a próxima festa é a dos tabernáculos. Então vamos ter combustível até a próxima festa, até a volta do Senhor, o Cristo esperado. Nosso coração, pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, nos dará sempre a combustão, o dinamismo para servirmos o Senhor fielmente até a volta do Senhor. Glória ao Senhor, irmãos. Vamos dar glória ao Senhor.